A vida está cheia de mudanças, muitas delas difíceis de lidar. Essas mudanças chamam-se transições. É disso que vou falar hoje. O meu nome é Ana Paula Vieira e sou a vossa anfitriã. Eu acredito que todos merecemos mais alegria e menos sofrimento nas nossas vidas. Por isso, neste podcast, são abordados temas de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, espiritualidade, superação e transformação. O meu objetivo é contribuir positivamente para o processo de cura e recuperação de quem me ouve, com mais amor do que dor. O meu propósito é servir com reflexões, dicas práticas e exercícios de coaching que podem aplicar imediatamente aos vossos desafios diários para aliviar sofrimento emocional e dar um passo em frente, rumo à vida que desejam. Juntas, vamos criar vidas plenas e gratificantes e ambientes saudáveis e harmoniosos para todos. Mesmo quando a vida nos troca as voltas. Então, o que é uma transição de vida? Uma transição de vida consiste em qualquer mudança ou ajustamento que tenha um impacto significativo na nossa vida. Todos nós passamos por transições ao longo da vida. Umas são grandes, outras pequenas. Umas são planeadas, outras são repentinas. Algumas são naturais e outras são desimpostas contra a nossa própria vontade. Também algumas são pessoais e outras coletivas. Por exemplo, a mudança de emprego ou o nascimento de um filho são transições por opção ou por oportunidade. Outras, como uma doença, a menopausa, a saída dos filhos de casa ou a reforma, provêm de causas naturais. E outras são desimpostas contra a nossa própria vontade, como, por exemplo, os despedimentos repentinos, as separações indesejadas ou uma traição. E também há transições coletivas, que são aqueles eventos que afetam um elevado número de pessoas, como por exemplo uma tempestade natural, uma crise económica ou uma pandemia. Ao longo da vida, é expectável que uma pessoa passe por uma quantidade significativa de mudanças. E a adaptação à mudança pode ser difícil, uma vez que mesmo as transições de vida benéficas tendem a causar algum stress. Algumas dessas mudanças, tais como casamentos, nascimentos e novos empregos, são geralmente positivas. E mesmo assim, elas costumam vir acompanhadas pelos seus próprios fatores de stress únicos. E apesar de muitas transições de vida negativas não serem propriamente inesperadas, continuam a ser um desafio porque implicam um elevado ajustamento. Ou seja, uma grande mudança. Por exemplo, transições de vida, como uma mudança de casa, a mudança de cidade ou de país, a reforma, a fase do ninho vazio, uma separação ou um divórcio, ou a morte de um ente querido, podem de facto causar uma quantidade significativa de stress. Especialmente se as mudanças forem repentinas e traumáticas, porque a sensação de perda e de luto é maior. Com a perda vem alguma depressão, questionamento sobre si próprio, sobre as suas decisões, o seu comportamento passado. E a pessoa que enfrenta uma grande mudança pode, por exemplo, acabar por desenvolver distúrbios alimentares ou de sono, pode manifestar fadiga, ansiedade ou depressão, ter dores de cabeça frequentes ou, inclusivamente, tender para abusar do álcool ou de outras substâncias. Durante os tempos de transição, quando tudo parece estar a acontecer, quando os padrões antigos se desmoronam, quando aquilo em que acreditávamos parece deixar de fazer sentido, é normal sentirmos-nos instáveis. Tudo isso está ligado ao luto e à perda. E se tiver tendência para o catastrofismo, para a preocupação excessiva, para ser autocrítico ou até hostil consigo mesmo, isso pode puxá-lo ainda mais para baixo. Bloquear por não saber o que o futuro reserva, por sentir insegurança ou incerteza, ou por estar com a sensação de que caminha sobre terreno movediço ou desconhecido e instável, pode tornar-se de facto o seu maior problema. A verdade é que as transições são os melhores momentos para nós vermos como estamos a gerir a nossa vida e também quando somos mais permeáveis à mudança. Muitas vezes, o que é necessário não é propriamente nós encontrarmos uma nova forma de ocupar o tempo, ou, porventura, no caso de uma separação ou divórcio, de encontrar o senhor certo ou a senhora certa, ou garantir aquele emprego perfeito, e sim de mudar a forma como gerimos a vida. Uma transição é um processo interior, não é uma mudança de conteúdo. É um momento de explorar, de pensar, de considerar o processo de transformação antes que a vida se consolide naturalmente em novos padrões prejudiciais. E as transições, quer sejam devido a algo excitante, como um novo emprego, ou casar, ou até aumentar a família, ou provocadas por situações angustiantes, tais como uma traição, uma perda de um ente querido ou uma catástrofe natural, implicam de facto mudança e ajustamento. E esse ajustamento é tanto à nova realidade como à nossa própria identidade. E é aqui que tipicamente surge o buzilis da questão. Quem éramos antes do evento impactante já não existe. Quando ocorre uma perda pessoal significativa, quer seja de papéis ou de relações ou de algo a que associávamos a nossa identidade, é de facto necessário reedificar a nossa identidade. E aqui, assumir a sua própria vida implica ter uma abordagem ligeiramente diferente. E as oportunidades para fazer essa mudança só se tornam evidentes quando se está no meio de uma transição de vida. E então é preciso repelir as vozes do negativismo e permanecer no modo de realidade, porque é muito fácil entrarmos em piloto automático. E isso é essencial para não se ficar atolado ou preso no pântano da depressão. Também é bom abrandar um pouco, respirar fundo e refletir um pouco sobre quem se é. As transições oferecem uma oportunidade única de pensarmos criativamente, para avaliarmos os nossos objetivos de médio e longo prazo, para fazermos um balanço da vida e refletirmos sobre os rumos que queremos traçar para o futuro. É um tempo que a vida nos oferece, que nos concede para escutarmos os sussurros da alma e nos concentrarmos em quem nós somos. É um momento de regresso à verdadeira casa do eu. Por isso, se está a passar por uma transição de vida, a melhor sugestão que lhe posso dar e a mais valiosa de todas que lhe posso oferecer é que responda às seguintes questões: quem sou eu? O que quero realmente da vida? O que me faz sentir viva ou vivo? E, por fim, o que faz vibrar o meu coração? Se responder a estas questões, irá perceber que é mais fácil se ajustar à nova realidade e fazer as mudanças necessárias para continuar a viver uma vida plena e gratificante e com significado. Se gostou de ouvir este podcast, deixe o seu comentário e avalie-o para que ele seja mostrado a mais pessoas. Subscreva também para ser notificada quando houver um novo episódio. E se deseja aprofundar um pouco mais este tema ou outros, leia os artigos no blog que complementam este episódio em anapaulavieira.pt. E se conhece alguém que possa beneficiar com este conteúdo, partilhe o link com ela. Siga-me também no Facebook ou no Instagram, onde poderá obter inspiração todos os dias. E por agora, despeço-me, desejando-vos vidas plenas e gratificantes, com mais amor do que dor.